A ceia do Senhor. Por que as testemunhas de Jeová celebram de modo diferente? Nós seguimos de perto as orientações da Bíblia ao realizar a ceia do Senhor, que é a celebração da morte de Jesus, também conhecida como Última Ceia ou Santa Ceia. Mas o que muitas religiões creem ou fazem nessa ocasião não reflete o que a Bíblia ensina. Qual é o objetivo dessa celebração? A ceia do Senhor é celebrada para lembrar de Jesus e mostrar gratidão pelo sacrifício que Ele fez por nós. Essa celebração não é um sacramento, ou seja, uma prática religiosa que dá à pessoa a graça de Deus ou o perdão de seus pecados. A nota diz: a obra Cyclopedia, de McClintock Strong, volume 9, página 212, diz: o termo sacramento não aparece no Novo Testamento. E a palavra grega mysterion não é aplicada nenhuma vez ao batismo, à ceia do Senhor ou a outra celebração visível. Fim da nota. A Bíblia ensina que nossos pecados podem ser perdoados somente pela fé em Jesus, não por meio de uma cerimônia religiosa. Com que frequência deve ser feita? Jesus disse que seus discípulos deveriam celebrar a ceia do Senhor, mas não disse quantas vezes isso deveria ser feito. Algumas pessoas acham que a celebração deve ser feita a cada mês. Outras acham que deve ser uma vez por semana, diariamente ou até várias vezes no mesmo dia. Ainda outras dizem que cada um pode decidir quantas vezes quer celebrar a ceia do Senhor. A nota diz: algumas versões da Bíblia usam a expressão todas as vezes no texto de 1 Coríntios 11, 25 e 26, que fala sobre a ceia do Senhor. Muitos entendem que essa frase indica quantas vezes a ceia deveria ser celebrada. Mas o sentido correto do termo na língua original é sempre que ou cada vez. 1 Coríntios 11, 25 e 26, Nova Versão Internacional, Bíblia na Linguagem de Hoje. Fim da nota. Mas há algumas coisas que precisam ser levadas em conta. Jesus celebrou a ceia do Senhor na mesma data em que os judeus comemoravam a Páscoa, e ele morreu naquele mesmo dia. Isso não foi apenas uma coincidência. A Bíblia compara o sacrifício de Jesus com o sacrifício do Cordeiro Pascual. A Páscoa era celebrada uma vez por ano. Da mesma forma, os primeiros cristãos realizavam a celebração da morte de Jesus uma vez por ano, e as testemunhas de Jeová seguem esse exemplo que se baseia na Bíblia. Quando e a que horas? Analisar o que Jesus fez quando realizou a celebração nos ajuda a determinar não apenas a frequência dela, mas também a data e a hora em que deve ser feita. Ele instituiu a celebração depois do pôr do sol, no dia 14 do mês de Nisan, no ano 33. Essa data se baseava no calendário lunar da Bíblia. Nós continuamos celebrando a morte dele anualmente nessa mesma data, seguindo o exemplo dos primeiros cristãos. O dia 14 de Nisan do ano 33 caiu numa sexta-feira, mas o dia correspondente a essa data no nosso calendário pode cair cada ano em diferentes dias da semana. Para saber quando será o dia 14 de Nisan, usamos o mesmo método da época de Jesus, em vez de usar o calendário judaico atual. A nota diz: no calendário judaico atual, o primeiro dia do mês de Nisan coincide com a lua nova astronômica, mas essa não era a técnica usada no primeiro século. O mês começava no dia em que se podia ver a lua nova pela primeira vez em Jerusalém, o que poderia ser um ou mais dias depois da lua nova astronômica. Essa é uma das razões pelas quais as testemunhas de Jeová nem sempre celebram a ceia do Senhor na mesma data em que os judeus atuais celebram a Páscoa. Fim da nota. Pão e vinho. Na celebração que Jesus instituiu, ele usou o pão sem fermento e o vinho tinto que tinham sobrado da refeição da Páscoa. Nós seguimos o seu exemplo. Usamos pão feito sem fermento e sem adição de outros ingredientes. E o vinho é tinto e puro, não suco de uva ou vinho misturado com açúcar, bebidas destiladas ou ervas. Algumas religiões usam pão com fermento, mas o fermento muitas vezes é símbolo de pecado e corrupção na Bíblia. Por isso, somente o pão sem fermento e sem outros ingredientes pode servir como símbolo apropriado do corpo sem pecado de Cristo. Outra prática que a Bíblia não apoia é usar suco de uva não fermentado em vez de vinho. Algumas igrejas fazem isso porque proíbem o consumo de álcool, mas essa proibição não tem base bíblica. O pão e o vinho são apenas símbolos. O pão sem fermento e o vinho tinto servidos na celebração são emblemas ou símbolos da carne e do sangue de Cristo. Eles não se transformam milagrosamente, nem são misturados com a carne e o sangue literais de Jesus, como alguns pensam. Veja o que a Bíblia diz sobre isso. Jesus não mandou que seus discípulos bebessem seu sangue. Ele conhecia a lei de Deus que proibia consumir sangue, pois o sangue é sagrado. E Jesus, com certeza, nunca incentivaria ninguém a violar a lei de Deus. Os apóstolos não poderiam ter realmente bebido o sangue de Jesus enquanto ele ainda estava vivo. Seu sangue ainda não havia sido derramado. O sacrifício de Jesus foi feito de uma vez para sempre. Hebreus 9, 25 e 26. Se o pão e o vinho servidos na ceia do Senhor se transformassem na carne e no sangue de Jesus, os que participam dessa celebração estariam repetindo o sacrifício dele, como que derramando novamente o seu sangue. Jesus disse: "Persistam em fazer isso em memória de mim, e não persistam em fazer isso para repetir meu sacrifício." 1 Coríntios 11:24. Alguns acreditam na doutrina da transubstanciação, ou seja, creem que o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Eles se baseiam na tradução de alguns textos bíblicos. Por exemplo, muitas versões da Bíblia registram as palavras de Jesus em Mateus 26, 28 desta forma: "Isto é o meu sangue." Mas essa frase pode ser traduzida como: "Isso significa o meu sangue," ou "Isto representa o meu sangue." Jesus usou aqui uma metáfora, uma forma de comparação, como sempre fazia ao ensinar. Quem come o pão e bebe o vinho? Quando as testemunhas de Jeová celebram a ceia do Senhor, poucas pessoas participam dos emblemas, ou comem o pão e bebem o vinho. Por quê? O sangue derramado de Jesus estabeleceu um novo pacto, que ficou no lugar do pacto feito entre Jeová Deus e a antiga nação de Israel. Hebreus 8, 10 a 13. Os que estão incluídos nesse novo pacto comem o pão e bebem o vinho na celebração. Esse grupo não inclui todos os cristãos, mas apenas os que foram chamados de uma forma especial por Deus. Essas pessoas vão governar com Cristo no céu, e a Bíblia diz que somente 144 mil terão esse privilégio. Aqueles que vão governar com Cristo são chamados de pequeno rebanho. Em contraste, a grande maioria de nós tem a esperança de ser parte da grande multidão de pessoas que vão receber a vida eterna na terra. Os que têm esperança de viver na terra não comem o pão nem bebem o vinho na celebração, mas estão presentes nessa ocasião para mostrar que são gratos pelo sacrifício que Jesus fez por todos.